You're with SBS Radio.
O empreendedorismo está no DNA do brasileiro. Reconhecendo isso, nós achamos importante que ajudar o brasileiro imigrante que estabeleceu na Austrália a desenvolver seu próprio negócio. Nós sabemos que, enfim, há uma procura muito grande no Sebrae, por exemplo, por mais de 17 mil brasileiros tentaram acessar os cursos que eles oferecem, e nós sabemos que o brasileiro realmente é empreendedor por natureza. Este guia procura mostrar o caminho das pedras para quem quer começar um negócio, o próprio negócio aqui na Austrália. Ele, enfim, mostra onde estão as informações, onde coleta. Ele não é absolutamente completo, mas ele dá pelo menos a dica de onde encontrar, onde conseguir as informações que precisa. Com isso, a gente procura ajudar a comunidade a se desenvolver, a se estabelecer, ajuda a estreitar os laços entre a comunidade e o país acolhedor, né? E desenvolver os laços realmente entre o país de origem e o país que acolhe, né? Então achamos que vai ser uma coisa muito boa e fico muito contente de deixar isso como legado.
Esse é um dos seus legados. Como é que o senhor, qual o balanço que o senhor faz de quase 3 anos servindo a comunidade, os brasileiros aqui na Austrália?
Nós temos procurado desenvolver o enorme potencial que existe de cooperação entre o Brasil e a Austrália, né? Pelo menos posso não ter conseguido desenvolver todo o potencial, realmente há muita coisa para explorar ainda, mas eu pelo menos dei alguns passos nesse sentido. E realmente, Brasil e Austrália são muito próximos, desde o início, né? Nós comentamos agora há pouco da ligação entre o Brasil e a Austrália, que o Brasil era passagem, rota de acesso da Europa para a Austrália. Os australianos tinham que passar pelo Brasil para vir para cá, até abrir o canal de Suez. Quer dizer, quase 100 anos, o único acesso era vir para cá. A primeira frota, o comandante da primeira frota, o Arthur Phillip, falava português fluentemente, ele tinha comandado navios para a Marinha Portuguesa, ele foi instrumental na defesa da Bacia do Prata, né, comandando navios portugueses, e ele era muito amigo do Marquês de Lavradio, que era o vice-rei no Rio de Janeiro, quando eles passaram pelo rio no caminho da Austrália. Então, por isso eles puderam desembarcar. Naquela época, navios estrangeiros eram proibidos de desembarcar. Eles puderam porque ele era amigo pessoal do Marquês de Lavradio e passaram um mês no Rio de Janeiro, circulando. Então, realmente é uma ligação muito, muito estreita. Eles vieram, trouxeram, acharam que estava trazendo rum, estava trazendo cachaça, fundaram a Austrália brindando com cachaça, e isso é um link muito importante.
Essa é uma curiosidade incrível, um dado histórico.
Tem aquele quadro do Algernon Tate, The Founding of Australia, que são eles na Botany Bay hasteando o Union Jack pela primeira vez, né? E eles estão todos lá brindando com cachaça. Isso é um link muito forte no estreito, né? E também, nos anos 40, o chanceler da Austrália e o chanceler do Brasil foram muito ativos e trabalharam muito, ficaram muito amigos, trabalhando na criação das Nações Unidas. Por essa razão, o Brasil foi a oitava embaixada que a Austrália abriu no mundo. Pouca gente sabe disso, né? A Austrália abriu embaixada no Rio de Janeiro, que era a capital na época, em 46, outubro de 46. O Brasil abriu embaixada em Canberra em fevereiro de 47. Então, são uma ligação muito estreita, né? Então,
a exposição Olhos do Mar mostra
as imagens, porque esses navios todos tinham artistas a bordo que desenhavam, pintavam, etc. Então, o acervo nos museus da Austrália é imenso. Então, a gente conseguiu reunir uma pequena coletânea para mostrar o que os artistas viam sobre o Brasil. E essa exposição foi inaugurada em Canberra, ano passado. Fica lá até outubro, depois viaja pela Austrália, virá a Melbourne também.
Esse é um ano eleitoral, muitos brasileiros se registraram para votar, outros para justificar o voto. Qual que vai ser a melhor maneira para votar nessas eleições em outubro para quem mora aqui?
Perfeito. Quem se registrou poderá votar. Nós teremos 3 postos de votação, Melbourne, Canberra e Perth. E quem se registrou vai poder votar comparecendo ao local de votação, né, e fazendo, né, registrando o seu voto, né? Quem não se registrou, infelizmente, não poderá votar, terá que justificar a sua ausência, né?
A SBS informou recentemente, a SBS em português, da oferta do senhor David Fricker, diretor-geral dos Arquivos Nacionais da Austrália, para mandar, foi a oferta oficial, né, para mandar apoio, conservadores e arquivistas especializados para o Rio de Janeiro, para auxiliar na reconstrução do Museu Nacional no Rio de Janeiro, que perdeu seu acervo por causa do fogo. Como é que o senhor recebeu essa oferta?
Com grande comoção, porque aquilo foi uma tragédia que me abalou muito, abalou a todos nós brasileiros, né? Foi um fim, 200 anos de história, queimados, enfim, destruídos pelo fogo. E fiquei muito comovido com receber esse oferecimento, aceitei imediatamente. E é mais uma prova de como o Brasil e a Austrália são realmente, enfim, são muito mais próximos do que a gente possa imaginar. Em tudo, as semelhanças são grandes, o tamanho do território. São duas características muito grandes. A Austrália é uma ilha de civilização ocidental num mar de civilização oriental. O Brasil é uma ilha de cultura portuguesa num mar de cultura hispânica, né? Nós somos muito parecidos, nós temos várias coisas parecidas, nós temos o mesmo senso de humor, temos a mesma postura com relação à vida. Ambos, brasileiros e australianos, encaram dificuldades, não como dificuldades, mas como desafios que são interessantes de então, há muita coisa a ser explorada nos dois países e eu fico contente de ter podido contribuir a algum nesse sentido.
E só para a gente terminar, o senhor passou 2 anos e meio aqui, o que o senhor vai sentir mais falta aqui da Austrália?
Difícil responder. Muita coisa mesmo. Uma coisa que eu não vou sentir falta é o clima de Canberra, realmente, né?
Frio.
Foi muito frio, mas vou sentir falta. Havia dias em que a gente tinha que ligar o aquecimento à noite e o ar-condicionado durante o dia, no mesmo dia, né? Mas vou sentir falta de muita coisa na Austrália, o bom vinho, a amizade do povo australiano, quer dizer, essa semelhança, né, no sentido de humor e na postura perante a vida. Vou sentir falta disso e vou sentir falta de filé de canguru também.
Falta de...
Filé de canguru também.
Filé de canguru, olha aí. Tá aí então. Muito obrigada pelos seus serviços aqui no país, senhor embaixador Manuel Inocêncio de Lacerda Santos Júnior, falando aí com a gente para o SBS em português, terminando aí a sua gestão de 3 anos, se despedindo de Melbourne, mas o senhor ainda tem eventos em Sydney e Canberra.
Tenho sim, em Canberra e Sydney, e parto de vez na quarta-feira.
Ah, já?
Já. Tenho 5 dias.
Então mande nossas lembranças lá para o Brasil.
Mandarei sim. Muito obrigado. Muito obrigado.
Obrigado, senhor. Vamos aqui então. Roger, a gente só quer falar rapidamente sobre o lançamento, a importância do lançamento desse guia aqui em Vitória.
Bom, o lançamento reconhece a população crescente de brasileiros aqui e de empresários brasileiros e de pessoas que querem abrir novas empresas. Também é importante ressaltar o fato que aqui tivemos hoje o governo de Vitória apoiando esse evento, também o Conselho de Multiculturalismo, que achou tão importante que eles estiveram presentes, o presidente da Comissão de Multiculturalismo esteve. É mais uma interação entre o governo de Vitória e a comunidade brasileira pelo Conselho e a Embaixada. Acho que pouco a pouco nós vamos melhorando a possibilidade eventual de abrir um consulado geral aqui em Melbourne, como temos em Sydney. Isso vai levar ainda algum tempo, mas são eventos como estes e documentos como estes e a presença maior de brasileiros aqui, que eventualmente será justificativa suficiente para abrir um consulado geral aqui, o que é uma meta a longo prazo nossa.
Vamos acompanhar então Roger Frankel, cônsul honorário do Brasil em Vitória. Muito obrigada pela sua disponibilidade.
Obrigado a vocês por estar aqui. Obrigado, SBS.
Só falar aqui rapidamente com o Richard. Richard, let's talk sure. About the importance of the launch. How will this help our Brazilians who are interested in investing and opening their business here?
It's got some really good information about all the regulations and the contact points in Australia and in not so much on Victoria, but it's pretty much all the same across Australia. It's in Portuguese, so it's really easy to understand. One of the biggest barriers to setting up a business as a newcomer to Australia is understanding the system. So this will be really valuable for that purpose. So good luck to everybody when they open this and read about it and start opening their businesses.
Okay. Okay, thanks very much, Richard Hancock, ele que é da Câmara Brasil-Austrália-Latino-Americana, Câmara de Comércio. Obrigada. Vamos aqui então falar rapidinho, a gente está terminando o nosso broadcast, vamos falar com a Denise Friso, autora, também diretora do Conselho de Cidadãos de Vitória. Tudo bem, Denise?
Tudo bem, Luciana.
Prazer ter você aqui com a gente hoje.
Obrigada por ter vindo.
Então, vocês estão apoiando o lançamento desse guia aqui em Vitória. É muito difícil abrir negócios aqui em Vitória. Como é que esse guia pode ajudar as pessoas?
Pelo contrário, na verdade, o que é esse guia, ele demonstra exatamente a principal dificuldade que nós brasileiros temos em relação a abrir negócio, que é a informação. Porque o governo de Vitória, assim como os governos, os councils e o governo federal, tem diversos projetos e programas para pessoas que querem abrir um small business. Então, esse guia, ele praticamente traz tudo junto, as informações que são necessárias para que os brasileiros que queiram abrir um business consigam efetivamente abrir, porque os programas existem. E o guia traz a informação. Então, esse é o principal objetivo do guia, de mostrar o que é que está disponível para aqueles que querem abrir um business aqui. Esse projeto ele está sendo feito no mundo inteiro através do Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior, e vários outros países lançaram os seus guias de como o brasileiro pode empreender no Japão, nos Estados Unidos, em diversas regiões. E aqui nós lançamos também em Vitória como um apoio a esse projeto. Então é uma parceria do governo do Brasil, né, do governo federal, através do Ministério das Relações Exteriores e os Conselhos de Cidadãos do Mundo.
E o lançamento do guia também reflete esse aumento do interesse do brasileiro de empreender e abrir o seu negócio no estrangeiro?
Sim, com certeza, porque é um perfil do brasileiro mesmo, né? Quando o brasileiro emigra, sai do Brasil, é uma opção que sempre surge como um potencial, com um potencial grande, porque abrir um negócio no exterior, principalmente num país como a Austrália, que abre os braços para isso, é muito, não vou dizer que é fácil, não é fácil, mas é muito acessível. Então, com certeza, isso justifica, sim, o perfil do brasileiro de ser empreendedor.
Perfeito. Então, a gente vai terminando por aqui. Eu vou terminar com a Denise aqui do meu lado.
Obrigada.
Obrigada a todos vocês que nos acompanharam. O lançamento do Guia do Empreendedor em português, aqui para as pessoas interessadas em empreender na Austrália.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.